Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas informações ao longo dessa sexta-feira, agora para falar sobre o mercado do açúcar. O mercado do açúcar que hoje reage, chegou a testar 15 cents ali em Nova York. Manteve ali, né? 14,93 nesse momento, 14,94. Ou seja, reagindo, né, do que a gente via ali no início do mês, por exemplo, em que testava o contrário, né? Testava os 13 cents. O que está acontecendo nesse mercado nesse momento? Temos muitos assuntos a conversar aqui com o Rafael Machado Borges, lá da StoneX. Rafael, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado pelo convite, muito boa tarde. Um prazer estar falando com vocês aí sobre o mercado de açúcar, né, nesse momento aí de bastante volatilidade aí para os preços.
Bom, Rafael, o primeiro assunto que acho que eu preciso trazer aqui para nossa conversa, México. O México anunciou aí recentemente taxas para proteger principalmente o seu mercado interno. Uma tendência, né, essas taxas internacionais, essas questões de guerras comerciais acontecendo, mas por parte do México a gente não via aí nesse tipo de movimento e agora temos aí, México atuando fortemente, principalmente para manter a sustentabilidade no mercado interno. O que isso significa para o setor como um todo, principalmente olhando aqui para o Brasil?
Olha, a gente vê hoje, né, uma volta dessas tendências, né, mais protecionistas aí tanto no setor agrícola como na economia como um todo, né? Mas o México hoje ele não é um player tão importante quando a gente pensa como um formador de preços no mercado de açúcar, tá? Então hoje a gente tem o Brasil como um peso extremamente relevante aí como um formador de preços. No mercado de Nova York, o mercado internacional, e em segundo lugar a gente tem a Índia, tá? Então esses dois são os dois formadores de preços principais que a gente tem hoje no mercado do açúcar, tá? A Índia, a gente deve ter os primeiros dados agora em novembro, tá? Os principais estados produtores estão começando a colher agora. Algumas notícias mais otimistas por lá, e no Brasil também bastante otimista. Então, a gente tem, como um todo, né, um cenário mais otimista aí pro lado oferta, o que pesa aí sobre os preços, apesar da gente estar vendo essa recuperação que traz a gente de volta para os 15 cents hoje, nessa sexta-feira.
Bom, já que estamos comentando, né, dos movimentos internacionais, segundo assunto que precisamos trazer aqui é exatamente sobre a Índia. Índia aí autorizando, né? O mercado esperava algo em torno de 1,5 milhão a 2 milhões ali de autorização de exportações de açúcar da Índia. O que veio? 1,5 milhão, né? O que que isso também representa, né? Daria uma tendência mais baixista para o mercado. No entanto, né, o que a gente vê hoje, né, o que de fato, né, deve trazer de consequência para o mercado do açúcar essa liberação indiana?
Olha, o mercado hoje ele tem até bastante dúvida se a Índia será capaz de cobrir toda essa cota nos níveis atuais de preço, tá? Então eles têm preços controlados no mercado interno, preços controlados também para o etanol, e o etanol é inclusive um fator aí que trouxe uma certa pressão baixista, né? A ISMA trouxe uma estimativa ali de que 3,4 milhões de toneladas de açúcar seriam desviadas para produção de etanol na safra atual, 25-26. Né, o mercado estava estimando anteriormente números acima de 4, 4,5 milhões de toneladas. Tá? Então, tudo isso tem trazido uma certa pressão baixista. Agora, essa liberação, né, mesmo que abaixo do que a ISMA vinha pedindo, né, que é a principal associação de usinas produtoras de açúcar por lá, a gente sabe que os preços atuais não são convidativos para as exportações. Tá, agora, o mercado indiano, né, eles têm uma certa preocupação em manter os preços internos mais favoráveis, e essa liberação dessa cota ela vai em linha com essa expectativa, né, de não deixar os estoques subirem muito, o que prejudicaria a remuneração dos fazendeiros por lá, né, o que é inclusive um fator aí de que trouxe protestos aí no início dessa safra no estado de Karnataka, por exemplo. Tá? Então, tudo isso está relacionado a essa liberação das cotas, mesmo que abaixo, existe essa dúvida se ela será cumprida, dado os preços em baixa, né? Mas é um cenário aí que trouxe uma certa, de maneira geral, um cenário um pouco mais baixista aí para o mercado e contribuiu aí para a gente ver os preços próximos ao 14. Agora a gente voltando a algo mais próximo dos 15 cents, mas os fundamentos de maneira geral permanecem bastante baixistas aí para o mercado de açúcar, pelo menos no curto prazo.
Agora vamos olhar aqui para Brasil. Brasil, hoje tivemos atualização da Única e temos dados importantes a serem considerados. O primeiro ponto, né, a Única traz aqui até 1º de novembro, moagem chegando a 556 milhões de toneladas. Segundo ponto importante, né, que eu trago aqui na pergunta, é uma certa antecipação do fim da safra no Centro-Sul. Até o momento, acumulado de usinas ali que encerraram a moagem chega a 74 unidades. Aí eles fazem a comparação, né, com a safra anterior, que era no valor de 40 usinas ali encerrando. Ou seja, estamos, né, com o encerramento bem adiantado. E considerando 556 milhões de toneladas, né, tendo aquela previsão em torno de 590, 600 milhões. O restante viria ali do Nordeste, Nordeste que está preocupado com questões lá dos Estados Unidos. Enfim, qual que é a análise que fazemos desse momento aqui da safra brasileira?
Bom, a safra brasileira realmente tem sido bastante impactada pelas chuvas aí na cauda final da colheita, mas ainda assim é uma safra que surpreendeu, né? Vale lembrar, né, por conta das queimadas no ano passado, muita gente esperava ali a safra, né, abaixo até mesmo de 580 mil toneladas, milhões de toneladas, né, números aí bem abaixo dos 600 milhões, e o que aí a gente está convergindo agora para um número muito mais próximo de 600 milhões de toneladas, apesar da forte queda que a gente viu aí para variáveis importantes, como por exemplo a recuperação de açúcar, né? Então é uma safra que de certa maneira surpreendeu de maneira otimista, e as chuvas, se por um lado, né, prejudicam a cauda final da safra 25/26, elas devem aí trazer uma boa recuperação para a safra 26/27, que deve ser uma safra aí a gente estima acima dos 620 milhões de toneladas, né, trazendo também uma certa normalização desse ATR que sofreu tanto nessa safra, e trazendo também aí de volta muitas das áreas que foram prejudicadas, né, durante as queimadas de 2024, né? Então, grande parte dessas áreas aí que foram queimadas e precisaram passar por reformas aí podem ser colhidas aí no próximo ciclo, e a gente tende a ver melhoras no TCH, melhoras na área, um aumento na área colhida, uma melhora no ATR. Então, de maneira geral, as principais variáveis do setor aí devem performar bem no próximo ano, né? Com uma certa exceção, né, que é o mix açucareiro. A gente pode ver um mix açucareiro caindo aí no ciclo 26/27, aí principalmente por conta dessa menor recuperação dessa menor remuneração do açúcar em relação ao etanol, tá? Então, agora a gente já está num cenário em que o etanol está pagando mais, né, grande maioria do território brasileiro. Então, a gente tende a ver esse mix migrando um pouco, mas mesmo assim, né, principalmente no longo prazo, a gente vê que o mix açucareiro, principalmente do Centro-Sul e também do Norte-Nordeste, tende a se manter elevado aí, nessa tendência de longo prazo causada pelo etanol de milho, tá? Então, a principal visão é essa, né? O Nordeste, a gente vê também o etanol de milho revolucionando o setor. Será a primeira, safra que a gente vê um aumento bastante expressivo, da produção de etanol de milho lá no setor. Nós temos, duas usinas da Impasa entrando nessa safra por lá, né? Então, a usina de Balsas, duas usinas na Bahia, né, aliás, de Balsas, de Luiz Eduardo Magalhães, entrando também no final do ano. Então, a gente deve ver aí quase metade da produção de etanol por lá vindo através do milho. Isso tende a mudar bastante, né, a questão do mix açucareiro, a questão da dinâmica mesmo do consumo do álcool por lá já deve começar a mudar a partir do ano que vem. Então, a gente também espera uma certa manutenção da área, uma certa melhora do TCH também. Tivemos chuvas mais favoráveis esse ano em relação ao ano passado nas regiões produtoras do Nordeste. Então, de maneira geral, um cenário bastante otimista para a produção, em praticamente todo o território nacional, né, na safra 26/27, mas bastante pessimista pelo lado dos preços, né? Isso porque você tem o preço do açúcar no mercado internacional bastante pressionado, e o preço do etanol também pressionado, né, justamente por conta da safra elevada e também pela questão do etanol de milho aí, crescendo cada vez mais em todo o território nacional. Então, de maneira geral, né, um cenário mais otimista para oferta, mas também mais pessimista para preços.
Muito que bem. Agora vamos para a seguinte questão que trazia muita nebulosidade aqui para o setor do açúcar. Estados Unidos, o pessoal que está nos acompanhando, se acessar noticiasagricolas.com.br nesse momento, o nosso principal destaque é um relatório do USDA, né? O USDA, comentando ali sobre soja e milho. E se tem relatório do USDA é porque o USDA voltou a trabalhar. E se o USDA voltou a trabalhar é porque shutdown. Lá nos Estados Unidos estamos aí com essa questão superada. USDA trabalhando, a gente tinha muitas dúvidas, estamos aí há mais de um mês sem dados concretos para o setor sucroenergético também, dados importantes ali, principalmente em relação à atuação dos fundos. Com o fim do shutdown, o mercado, de certa forma, essa movimentação que a gente vê no açúcar hoje. Alguma coisa também está relacionada ao fim do shutdown? O mercado já está esperando ali os próximos dados do USDA para o sucro energético?
Olha, eu vejo de duas maneiras, né? Acho que a principal é essa questão da transparência dos números de posição dos fundos, que é algo que a gente tem olhado bastante. A gente sabe que eles estão hoje numa posição muito vendida, muito pessimista, para preços, né? Pressionando bastante as cotações. E também houve, né, desde o início dessa semana, né, uma tendência de recuperação que eu acredito que foi bastante influenciada aí por um rally em grande parte do mercado financeiro, né? Depois dessa notícia de que o shutdown estaria para acabar, né? Então, por duas maneiras, né? Um lado de um cenário mais macro, valorizando o cenário de commodities como um todo, e um cenário de ativos de risco como um todo, e do outro lado também essa questão da transparência que a gente tende a ver aí a posição dos fundos. Podendo ter mudado ou não, é algo que traz mais transparência e tende a trazer aí essa resiliência para os preços aí no, pelo menos no curto prazo, nesse cenário que a gente está de mínima, ainda próximo às mínimas em 5 anos, né? Depois do que a gente viu na semana passada. Então, de maneira geral, um cenário que tende a trazer esse suporte e a gente espera esse suporte se mantendo aí pelo próximo trimestre, considerando agora, o final da safra do Centro-Sul, né? Essa saída do Brasil mais considerável do mercado de exportações, trazendo um pouco mais de suporte, mas ainda assim é um cenário bastante baixista para preço, né? Principalmente quando a gente olha para o ano que vem, para a safra 26-27.
Muito que bem. Rafael, muito obrigado pelas suas informações. Um grande abraço para você e todos os nossos colegas aí da StoneX.
Eu que agradeço, boa tarde para todos os ouvintes. Muito obrigado.
Muito bem, amigos. Eu vou ficando por aqui. Continuem ligados na nossa programação. Até a próxima. Um abraço.
Criado em 2019, o projeto Reverte da Syngenta acaba de atingir um marco histórico: 2 bilhões de reais em créditos desembolsados para agricultores de